Olá, começa agora o programa Entrevista pela Rádio Facop. Apresentação de Fred Melo. Participação de Carol Mendes, Eliane Guxiquem, Cassiane Pérez, Letícia Oliveira e Marisa Goulart. Nosso entrevistado de hoje é o professor José Caetano Silva. Caetano é natural de Santana do Ipanema, no estado de Alagoas. Nascido em 3 de fevereiro de 1948, veio para Regente Feijó de Pau de Arara, aos 5 anos de idade. Em Regente Feijó, cursou o primário e também o ginásio. Caetano torna-se então bacharel em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Presidente Prudente, atual Unesp. Em sua trajetória, Caetano atuou como professor em diversas instituições de ensino pela cidade, além de possuir uma vida política ativa como vereador em Presidente Prudente e membro fundador do Partido dos Trabalhadores na cidade. Nas áreas culturais, Caetano é autor de 3 peças teatrais e 2 livros. Bom dia, professor Caetano.
Bom dia. Tudo bem aí com vocês aí?
Tudo ótimo.
Então estamos aqui à disposição de vocês para ver que a gente pode ajudar aí nas propostas de vocês.
Muito obrigado, professor Caetano. Passo agora a palavra para Cassiane Pérez, que dará início às perguntas. Bom dia, Cassiane.
Bom dia. Professor, a primeira pergunta minha, na sua opinião, por que o jovem da nossa geração não tem interesse pelas questões políticas?
Bom, eu acho que é o seguinte, primeiro que a gente não pode generalizar. Nós temos uma grande quantidade de jovens que realmente, uma grande maioria de jovens, eles não se interessam por questões políticas. Mas nós temos aí ainda uma quantidade significativa também de jovens que se interessam, assim, né? Mas, diferentemente da geração dos anos 60, né? O jovem de hoje, ele foi mais, eu diria assim, um pouco mais bombardeado pelos impactos do capitalismo do que o jovem da minha geração. Sobretudo dos anos 80 para cá, nós tivemos assim um apelo de consumismo muito grande, entende? Então, chamado crescimento individual, o individualismo, ele pesa muito nas pessoas. Muito mais do que na minha época. Na minha época, a preocupação nossa era mais coletiva. Nós tínhamos um interesse assim, mais nacionalista, e a gente tinha uma identidade, sobretudo com as camadas mais pobres, muito maior do que hoje. Que, na verdade, essa despolitização, ela acaba sendo um elemento de politização, se nós formos analisar. Porque o jovem ser despolitizado interessa a muitos adultos que querem continuar mandando nesse país. Entendeu? Não existe um trabalho de estimular o jovem, inclusive no plano político. A gente nota, por exemplo, a imprensa atual, o que ela faz? Ela mesma quebra toda uma aura de possibilidade que existiria no plano da política. O que a imprensa fala, a mídia fala, no geral? Que político não faz nada, que não presta, que é tudo corrupto. Entende? Então, o que acontece? O jovem, ele não quer entrar nesse terreno, porque ele não quer ser chamado de corrupto. Ele quer, no espaço mais imediato, ganhar dinheiro, enriquecer, entendeu? Morar num condomínio fechado, com toda a segurança, ter o carro do semestre, porque hoje não é mais carro do ano, é carro do semestre, quer ganhar dinheiro, quer se projetar, quer ser celebridade, tendo esse aspecto. Então, ele não vislumbra no plano político, né, que isso venha a ocorrer, que ele vai ser chamado de corrupto, essas coisas todas. Sempre tive uma proposta, nunca neguei proposta socialista, né? Até hoje, eu não acredito, eu continuo não acreditando no capitalismo, não acredito que um sistema que seja capaz de gerar uma juventude do jeito que a juventude que nós temos hoje, que procura ou na violência ou na droga, que é uma forma de alienação, né? Uma saída, né? E não vai para outros terrenos, para os terrenos da criação. Tem um monte de coisa, né? que podem ser feitas. E tem gente fazendo. É que nós estamos aqui numa cidade que é complicada.
Como que era a diferença dos protestos dos jovens, né, na década de 60, 70, e dos jovens de hoje, nesse mundo capitalista, que nem você está falando? Qual é a diferença assim, bem clara disso?
A diferença bem clara é que naquela época nós tínhamos um inimigo, Carol, nós tínhamos um inimigo bem claro, que era o que? A ditadura militar. Entendeu? Então, A partir do momento que a ditadura militar se instalou, nós, porventura, sobretudo jovens estudantes, o inimigo nosso passa a ser o quê? A ditadura militar. Porque eles suprimiram a liberdade. Eles quebraram o nosso sonho. Então nós passamos a lutar. Uns escolheram, na época, o jovem tinha três alternativas. O chamado, na época da ditadura, o desbunde, a piração ou a guerrilha. O desbunde era o quê? Era o desbunde era parte, se alienar. Fala, não vale a pena brigar, entendeu? Nós vamos morrer, aquelas coisas todas. Então partia, né, para, vamos dizer assim, para alienação mesmo. E havia outras que partiam para a piração, que era essa, a questão da droga. Então o que acontece? Nós tínhamos o que lutar, era claro o nosso inimigo. Hoje, o inimigo não é claro. Hoje o inimigo, às vezes você vê o inimigo seu como aliado. Então o que está te detonando, você está idolatrando. É esse problema que o jovem de hoje, ele precisa descobrir qual que é o inimigo fundamental dele. Porque as bandeiras de luta que nós temos naquela época, elas continuam lutando. É verdade que eu continuo lutando. Eu quero um país, eu continuo querendo uma cidade melhor, um país melhor, um mundo melhor. Quando eu vejo o Barack Obama prestes a se eleger presidente dos Estados Unidos, um negro, eu me lembro da época que o sonho nosso era Martin Luther King, que foi assassinado. Na época, foi assassinado no mesmo ano o Martin Luther King e o Robert Kennedy, porque o irmão já havia sido assassinado em 63, o John Kennedy, que era uma esperança para nós também, entendeu? Então, isso era geral no meio da juventude, entendeu? Então, a gente tinha... Quando surgiu o Festival da Record, que foi o início das canções, que abriu espaço para canções de protesto, vocês têm uma ideia? No mesmo festival, os primeiros classificados que ganharam o prêmio do Festival da Record foi, em primeiro lugar, Edu Lobo com a música chamada Ponteio. Ele tinha 17 anos de idade. Em segundo lugar, o Chico Buarque de Holanda com a música Roda Viva. Terceiro lugar, Caetano Veloso com a música Alegria, Alegria. Quarto lugar, Gilberto Gil com a música Domingo no Parque. Quinto lugar, Roberto Carlos com a música Maria, Carnaval e Cinza, que era a música do Carlos Paraná. Então, hoje, nós estamos vivendo assim, um período muito... Realmente, o jovem, por falta de orientação, nós contamos com necessidade. O Brasil ainda não é um país. Tem muita gente passando fome, tem muita gente com carência, tem muito caso de corrupção, sim, tem que ser denunciado. Professor, deu uma melhorada, mas continua muitas bandeiras que precisam ser levadas à frente.
Como o senhor citou que teve muito autores de música boa, Caetano Veloso, Chico Buarque, de Holanda... E eles fizeram muita música boa, né? Qual é a diferença dessas músicas de alienação, que não levava pensamento nenhum, e a de protesto da época?
Então, é uma pergunta interessante, porque é o seguinte, vamos pegar. As músicas de protesto começaram a nascer em 66, por aí, já contra a ditadura. Do João do Vale, a música que chama-se Carcará, Maria Bethânia, irmã do Caetano Veloso. Foi uma das primeiras músicas de protesto, que fala a respeito da realidade do Nordeste. Depois nós tivemos os festivais da Record, depois nós tivemos o Festival de 68, que lançou o festival que lançou o mais conhecido dos cantores de protesto, que foi o Geraldo Vandré, com a música Para Não Dizer Que Não Falei de Flores, ou Caminhando, que depois ele acabou sendo preso e teve problemas, né? Dizem que foi torturado, até agora, né, não se sabe se é. Diz ele que não foi torturado. Mas, na verdade, então, aí veio 68, 13 de maio de 68, porque 13 de dezembro de 68, nós tivemos o ato institucional número 5, que decretou o fechamento do Brasil. Durante 10 anos, o Brasil vai viver uma censura pesada. Entende? Então, nessa época, foi o seguinte, um deputado pediu para os militares, as moças do Brasil, não saírem com os policiais militares, porque os militares estavam batendo nos estudantes. Olha que... Ele pediu isso. Então, o comando do Exército pediu para o Congresso Nacional caçar esse deputado. Como não caçaram, o que eles fizeram? Então, eles decretaram o ato institucional número 5. Naquela época, estava ocorrendo também o movimento estudantil, e eles Era uma maneira de acabar com o movimento estudantil, acabar com a liberdade de imprensa, acabar com tudo, acabar com canção de protesto, com tudo. Então, no dia 13 de dezembro, fizeram isso aí. O que, que aconteceu? A partir dali, só era permitida canções alienadas. Canções que você tem uma ideia, tinha um cara, uma dupla chamada Dom e Ravel, que eles eram os músicos da ditadura. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo, meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo, ninguém segura a juventude do Brasil. Canção alienada, não dizia nada. E várias outras, o próprio Ivan Lins, né, fez músicas alienadas nessa época. O Benito de Paula, era outro músico da época da ditadura. Olha a música do Benito de Paula, o pau comendo no país, com gente apanhando, gente sendo torturada, gente morrendo, gente sendo presa, e ele está... a música dele falava que está tudo bem, está tudo em ordem, tudo está no seu lugar, graças a Deus, graças a Deus. E não estava no lugar. Então, naquela época, nós estávamos vivendo um período de paz, mas o pessoal fala, é a paz do cemitério. Sabe o que é a paz do cemitério, né? A gente está lá, é paz, mas está todo mundo morto embaixo, né? Ali. Entendeu? Então, essa questão. Então, era complicado esse período aí da... Eu citei aqui algumas canções, mas era... Né? Era um monte de músicas, né? Quer ver? Tinha uma cantora, Eliane Pittman, que cantava, ela era filha de um músico americano, Booker Pittman, e com mulher brasileira, e ela cantava, ela cantava as músicas de samba com misto de música americana, que era tudo alienado. A própria música do Tim Maia era uma música, é bonita a música do Tim Maia, mas era uma música alienada, totalmente alienada.
No programa de hoje, conversamos com o professor Caetano.
Professor Caetano, nós sabemos que o senhor é professor de história também. Sim. E as experiências que o senhor viveu na época da ditadura influenciou ou motivou o senhor na escolha da sua profissão como professor de história?
Eu sempre gostei de história, independentemente de qualquer coisa. Primeiro que eu sou formado em ciências sociais. Então, eu estava no segundo ano de ciências sociais e eu sempre gostei de história. Eu sempre fui nota 10 em história. Então, em alguns momentos eu era até nota 12, porque o professor dele dava nota pelo caderno também, e como eu desenho, né, sou desenhista, a Carol sabe que eu sou desenhista, que ela foi minha aluna, o Fred também, eu desenho os personagens da história. Então eu ganhava ponto, 2 pontos assim pelo caderno, então eu tinha 12, né, porque eu tirava nota, sobrava, né, então era nota 12. Então, eu sempre gostei de história. Quando eu fui, eu era muito bom em biologia também, biologia e desenho, né. Então o pessoal falava assim, quando eu falei que ia fazer ciências sociais, o pessoal falou, você vai morrer de fome, Caetano. Porque você tem que ir para medicina, porque você manja biologia, eu gostava de biologia, manjava mesmo, né? Até hoje eu sei de cor um monte de coisa. E desenho, que eu sempre desenhei, gostei, até sobrevivi durante um certo tempo, até escrevi na minha biografia que durante um certo tempo eu fui desenhista. Trabalhei 2 anos como desenhista, ganhava dinheiro, sustentei minha família, com 14 anos de idade, por aí, eu sustentava minha família fazendo desenhos para fora. Então, era assim. Bom, e história, para mim, sempre foi uma coisa que não é como profissão, até hoje eu leio livro de história direto. Bom, para encurtar a conversa, era o seguinte, então eu... Quando eu comecei a dar aula no esquema vestibular, que hoje é objetivo, né? Já na época da ditadura, eu estava no segundo, terceiro ano da faculdade e eu já dava aula de sociologia, que foi uma disciplina criada lá, porque os estudantes queriam que eu desse aula para eles, porque eu era coordenador de curso e eu tinha um contato muito grande com os jovens e falava, por que, que esse cara não dá aula para nós? Aí, como não tinha uma disciplina, que a história já era outros cobrões que dominavam lá, inventaram a sociologia, fui dar sociologia. Então, aí depois os professores foram embora e perguntaram se eu queria assumir história. Aí eu assumi história. Foi onde eu fiquei mais conhecido como professor de história, nesse aspecto. Mas é. Né?
Professor, no seu currículo constam 2 obras, Onde Liberdade e No Balanço da Nave. Os livros abordam quais assuntos?
Onde Liberdade é um livro que foi lançado em 1981, ainda época da ditadura. Inclusive, eu só tenho um exemplar desse livro, porque eles esgotaram. 1.200 exemplares esgotaram em 15 dias.
Nossa.
Certo? Foi uma loucura. Entendeu? Eu fiz lançamento, assim, uma noite de autógrafo em Prudente, eu vendi 447 livros. Ixi. Nem best-seller, os caras fazem isso aí. O livro consta de um cara amarrado com as mãos nas costas, assim. Só que ele não tem corda, ele está amarrado, né? E dentro é uma série de prosas e poemas, todos revolucionários. E o outro livro, porque durante esse outro chama Balanço da Nave. Esse é o nome Balanço da Nave, eu me inspirei num filme do Federico Fellini chamado La Nave Se Va, que é um filme que vale a pena vocês assistir, que é a respeito, assim, eu tinha um negócio comigo, falava assim, um dia que eu tiver que fazer uma revolução no mundo, quem que eu levaria comigo para ajudar nesse processo de revolução, entendeu? Uhum. Então, assim, um negócio que eu tinha comigo, entendeu? Eu me inspirei e coloquei esse nome. E então, são 68 artigos que eu escrevi no Jornal Imparcial durante 2 anos. Eu escrevi cerca de 150 artigos durante 2 anos. Era chamado Refrescando a Memória. Então, eu escrevia cada um dos temas. Então, o que eu fiz? Como o pessoal pedia muitos artigos, né? Então eu falei, então eu vou fazer um livro. Eu mesmo editei o livro, eu mesmo paguei do meu bolso. Depois eu ficava vendendo para poder arranjar dinheiro para pagar a edição do livro, né? Que eu fiz, que foi feita numa editora de Pirapozinho. E aí eu fiz 2.000 exemplares, mas em 15 dias também eu já tinha pago a edição do livro, né? Então, é interessante esse. Eu vou reeditar, porque um livro que, tanto no primeiro quanto no segundo, eu não mudaria uma vírgula do que eu escrevi. Não tiraria nada, não negaria nada. E tem algumas coisas que, modéstia à parte mesmo, são obras-primas. Eu tenho um texto em que eu descrevo as cenas das crianças do Sem Terra, no Pontal do Paranapanema, que alguém veio falar para mim, falou: Caetano, isso é script para um filme. Isso lembra um pouco também a descrição de Euclides da Cunha nos Sertões, certo? Isso aí. Realmente, eu tenho influência. Eu sou nordestino e eu li Euclides da Cunha nos Sertões. Teria que ler, certo? Tem que ser. E para quem tem, vocês que têm proposta assim, de trabalhar lance jornalístico, né? Coisa toda, é a primeira, na segunda obra jornalística da história do Brasil. A primeira é a Carta de Pero Vaz de Caminha. E a segunda é o Euclides da Cunha, o Sertões.
Bom, professor Caetano, muito obrigado pela participação do senhor. Gostaria que o senhor deixasse considerações finais sobre o trabalho do senhor, sobre a vida do senhor, para os nossos ouvintes.
Então, eu sempre digo, porque eu ainda continuo dando aula no Colégio Átomo para as crianças, dou aula na sétima série, hoje mesmo dei aula na sétima série. Né? Então, e as crianças, elas não me consideram uma pessoa velha, né? Porque eu consegui manter, de forma espontânea, eu consegui manter a minha rebeldia, meu espírito jovem. Eu só tenho 60 anos, mas eu acredito que eu sou mais jovem em termos de comportamento do que muitos jovens de hoje, né? Então, eu continuo assim, mantendo, eu gosto do rock and roll, MPB, entendeu, certo? Eu só não gosto da música techno. Eu digo sempre para o pessoal que a gente não pode envelhecer, não pode envelhecer, nós temos que continuar sempre sendo adolescente. Eu parafraseando o Woody Allen, quando completou 70 anos, o pessoal falou, mas você com 70 anos, você não amadureceu? Ele falou, ainda bem, eu não quero amadurecer. Porque se você amadurece, o próximo passo é apodrecer. E eu não quero apodrecer. Então, portanto, eu não quero amadurecer. Eu quero continuar desse jeito meu, que é aqui, verde, rebelde, entendeu? E é esse o recado que eu deixo para todo mundo. Eu vou, né? A carcaça física pode, né? O cabelo pode cair, detonar, careca, flácido. Mas dentro vai ter o quê? Uma caixa de munição pesada, mais pesada que a parafernália do heavy metal.
Muito obrigado, professor Caetano. Agradeço a participação do senhor. Você ouviu mais uma edição do programa Entrevista pela Rádio Facop, realizada pelos alunos do sexto termo de jornalismo da Faculdade de Comunicação Social, jornalista Roberto Marinho, de Presidente Prudente. Orientação do professor Homero Ferreira. Operador de som, Chico Gomes. Até a próxima.